Aqui estamos outra vez para o segundo episódio da segunda temporada de Duas Linhas à Conversa. Olá, Eduardo. Hoje temos alguns temas que tínhamos prometido para esta semana. Portanto,
ora,
tudo bem?
Tudo bem. Olá a todos. Sim, hoje desta semana temos aqui alguns temazinhos interessantes que nós já tínhamos combinado de abordar e vamos então a eles, não é?
Exatamente. Vamos lá arrancar com isto. Ora então, e o tema que nós tínhamos combinado falar esta semana era precisamente as contas da SAP e algumas consequências disso, não é? Então, isto, estamos em primeiro lugar, a equipa parece que está bem, a direção tem todo o tempo do mundo porque a equipa está entregue, portanto tem todo o tempo do mundo para se dedicar àquilo que realmente importa, que é as contas da SAP, e no entanto, os resultados são negativos. E não só os resultados são negativos, como o valor do resultado negativo é igual ao valor que supostamente abatemos de dívida.
Exatamente. Mas pronto, a primeira coisa que eu te quero dizer é que as contas são negativas, mas as desculpas são extraordinariamente positivas.
As desculpas são... espera, deixa-me... Como é que é? Covid.
Exato. Neste momento, no leque de Sporting, tudo, é tudo desculpa serve, para tudo, tudo e mais alguma coisa.
Tudo, qualquer coisa, Covid. Oh,
tipo, COVID. O Padinho levou o quinto amarelo. Provavelmente Covid.
Sim, sim.
Não sei porque é que não foram com isso como primeira opção, porque tinham poupado muito dinheiro em advogados.
Não percebo. Mas sim, pá, do pouco que eu vi do documento, que eu não tive muito tempo para ler o documento todo, mas eu diria que boa parte do documento é Covid para aqui, Covid para lá, impacto do Covid ali, impacto do Covid aqui. Eu percebo e efetivamente.
É sim.
É óbvio que o Covid teve um impacto, é óbvio que até por causa da bilhética e tudo mais, obviamente. Pá, mas não pode ser desculpa para tudo, meus caros. Não pode.
A mim há muita coisa que me levanta bandeiras vermelhas, nomeadamente uma das mais, para mim, mais relevantes é o seguinte. Acho que são mais 14 milhões antecipados.
Acho que sim, não sei bem, não lembro do valor concreto, mas sim, antecipámos mais não sei quantos milhões do contrato a nós.
Ok, quando tivermos as desculpas, é assim, o que é que vai acontecer? Quando não houver lá mais dinheiro, vai ter que se ir a correr, renegociar aquilo tudo à pressa, para mais 10 anos, em que o Sporting parte de uma posição muito desfavorecida, porque vai estar desesperadamente a precisar de dinheiro. Ok, portanto, eu já nem vou pelos problemas óbvios que são antecipar a receita, mas pelo facto de hipotecam a capacidade inicial do Sporting no futuro.
Sim, porque ficam presos ao facto de estarem desesperados, ao facto de ser preciso dinheiro na altura, ou então segue-se pelo outro caminho que tem levado o clube onde está agora, que é, ok, emite-se mais dívida, vai, toca de pedir aos bancos, que os bancos também já não nos dão propriamente dinheiro, não é?
Não sei porque, provavelmente, por muito que se diga mal do futebol e não sei o quê, se formos a comparar com os outros grandes devedores ao banco, os homens vão pagando. Não é? Eu entro a emprestar dinheiro ao Luís Filipe Vieira ou ao Benfica, sim, obviamente que eu emprestava ao Benfica, porque tenho mais possibilidades de reaver aquele dinheiro do que... numa questão meramente prática, também tens o caso dos dinheiros da Caixa Geral de Depósitos emprestados àquele senhor madeirense que parece que depois AVCs, diz que nada é dele, mas quem é que toma todas as decisões em relação àquilo que na verdade é dele. Portanto, entre emprestar dinheiro a essas pessoas ou um clube de futebol,
sem dúvida,
um clube de futebol, a não ser numa situação muito especial, que era se no antigo estádio do clube houvesse uma dependência bancária desse banco em questão e eles emprestassem dinheiro sem eventualmente fazerem papéis de nada. E pronto, não estou a falar de nenhum clube em especial, portanto, não é nenhum clube que esteja este ano a disputar a Liga dos Campeões Portugueses e que se esteja a sair bem. Não,
certo,
é nada disso.
Pá, acontece.
Pronto. Só nessa situação. Agora, num empréstimo em que toda a gente assina coisas e fica ali, pá, os clubes vão pagando. Tem às vezes uns perdões, mas são perdões sobre juros, que é, pronto, é dinheiro que é discutível.
Exato.
Se devia receber
até,
tanto ou não.
Até porque, pronto, isso entra um bocadinho mais na política. A gente sabe que um banco praticamente não precisa de ter dinheiro para poder emprestar dinheiro. Mas enfim, daí os juros, que é uma forma falsa de criar dinheiro.
Agora, depois os clubes acontecem, como aconteceu ao Sporting há uns anos atrás, na altura do Godinho, que era um peso tão grande num juro mensal, ou de juros de vários empréstimos mensais, claro, aquilo estava tudo afogado, não é? Não dava para se pagar água.
E vender jogadores para pagar salários e depois ainda tinhas aquelas coisas dos fundos de jogadores. Aliás, tínhamos aquela coisa espetacular que era a Sporting Fund.
Eu ainda não percebi bem alguns dos negócios que nós fazemos atualmente, se não estamos a assistir a uma renovação destas histórias dos fundos com as antecipações de receita, não é? Só que agora não precisas de jogadores, antecipas a receita e pagas esse juro ao fundo e o fundo fica a ganhar.
Tecnicamente sim, no fundo vai dar o mesmo. A única diferença é que não envolve os passos dos jogadores, não é? Envolve.
Mas as comissões estão todas lá.
Claro, obviamente. Aliás, são formas de dar as voltas, é como aos agentes e o poder dos agentes. E aquilo que se paga hoje em dia entre agentes e clubes e empresas intermediárias. A única diferença de antigamente para agora é que essas empresas e esses agentes deixaram de ter partes dos passos dos jogadores, mas o dinheiro continua a circular sobre essa malta toda.
Então, com uma exceção que foi o Sporting, porque nós, apesar do agente ter perdido o direito a ter passe do jogador dele, nós fomos lá pagar à mesma passados uns 50 anos. Não é?
E sobre uma dívida, portanto, que ainda estão para explicar se é legal ou não. Mas pronto, exatamente. Mas como até estamos a nadar em dinheiro,
mas pronto, é só uma parte que às vezes as pessoas perguntam como é que as contas do Sporting podem andar tão mal, e eu acho que estes disparates continuados explicam bastante.
Sim, exatamente, são erros sucessivos e má gestão sucessiva.
Eu acho que isto nem são erros, não é? Isto é
negligência.
Não. Eu nem tenho outra maneira de explicar isto, não é?
Bem, mas pronto, a gente pode dar a desculpa, não é? Que temos um médico à frente do clube, não é um gestor.
Aliás, eu acho, o que me faz mais confusão, se pensarmos bem, é aquela história ali. Chega-se o gajo que libera, que é a UEFA ou a FIFA, diz assim: pá, não há mais espaços tripartidos. Portanto, aquilo passa a ser nosso. E nós vamos comportar como se aquilo continuasse a ser.
Exatamente.
Também de outras pessoas.
Não se percebe. Mas pronto, é tal cena. São estas.
A partir daquele momento, quando eles decidiam aquilo, é só aceitar um novo contrato e aquilo passava tudo para nós.
Não tinha nada que saber, mas pronto, é tal cena. São estes pequenos erros das sucessivas direções, todas elas tiveram, umas mais que outras, não é? Mas que vão acumulando, pá, e há de rebentar um dia. Só que o problema é que nesta direção parece que estamos a entrarmos em modo cruzeiro, nas asneiras. É meter o pé no acelerador das asneiras e isto é sempre à frente. Mas enfim.
Outra coisa que me chama a atenção neste relatório e contas também é a redução do valor do plantel, que obviamente ao fim desta época, se o Sporting for campeão, é algo que se vai alterar, não é?
Claro, obviamente.
Mas é sempre bom ver que quem está a gerir o clube aponta para baixar o valor da qualidade dos ativos.
Exatamente.
Não é? E assim que se gere. Ora bem.
Certo.
Epá, não, vamos ter que ser sinceros. Não estás a gerir uma coisa, tens que tentar valorizar. Não,
claro,
é? Eles desvalorizaram em muitos milhões de euros os ativos do clube. Portanto.
Certo. Não se percebe. Mas pronto, sim, é assim. Também temos que ver que tens mais putos a jogar. Os putos, tecnicamente, como foram formados no clube, não valem, não têm propriamente um valor. O valor será o da venda futura, que for, quando for. Por isso. Mas enfim.
Depois, há uma coisa que me chama muita atenção, que é: portanto, nós perdemos uma faturação de pelo menos 1,5 milhões. À conta da pandemia, certo?
Certo. Mais coisa, menos coisa.
Sim, em merchandising e eventos. Mas baixámos os custos de pessoal em 1,7 milhões, com aquelas histórias todas que andámos a inventar os investimentos coletivos e coisas
assim. Essas coisas, sim. Exatamente.
Moral da história. Estávamos até 200 mil euros à frente, no entanto conseguimos ficar 6,9 milhões atrás.
Exato.
Não.
Se se calhar há aí uns quantos gastos, não é?
Não sei.
Que não se percebem. Quer dizer, percebem-se, lá está, são é nestas pequenas coisas. É nestas comissões, é nestas coisinhas.
Mas pronto, há uma notícia que eu achei interessante, que ainda temos 12 milhões do Wendel para receber, que já dá para ajudar a pagar o Paulinho.
Exato.
Mesmo assim, faltam-nos ainda 7 milhões para pagar o Ruben Amorim.
Yeah. E vamos lá ver, provavelmente com mais receita antecipada.
Outra coisa interessante é que a dívida com a Gestifoot duplicou.
Certo. Mas isso já se sabia. O Jorge Mendes é nosso amigo novamente. Infelizmente.
Epá, mas a questão é... Não é...
Porquê?
Porquê que nós havemos de ver dinheiro à Gestifoot?
Mais tarde, não é? Porque agora somos amigos outra vez.
Certo, mas assim... Tu não deves dinheiro à Gestifoot, tu deves percentagens da tua alma.
Exatamente. Porque, tecnicamente, ele ajuda-te, com muitas aspas, a obter o jogador que tu queres, e muitas vezes não é bem aquilo que tu queres, é, olha, para aquilo que tu queres não dá, mas eu arranjo-te este aqui um bocadinho ao lado, não é? E como ele te ajuda, tens que pagar a comissão da ajuda.
Que é 10%.
Exato. Sim, mas isso...
Que é justíssimo, pá, não é?
Pelo menos é assim, uma coisa tem que se dizer. Pelo menos com ele, tu sabes quanto é que vais pagar. Não é? Os outros podem-te pôr taxas variadas e coisas assim. Pelo menos com ele já sabes, é sempre chapa assim. 10% está feito.
Aliás, até é assim, eu não quero estar aqui a levantar más ondas e más vibes da coisa, mas tens sempre a sorte de ele poder arranjar por 25 milhões um ponta de lança que marca tantos golos como o Coates.
Exatamente.
Ah. 10%, tantos golos como o Coates.
Pá, é assim. E no seguimento da nossa conversa sobre as contas da SAD, parece que o Sporting tem uma loja nova, para além da loja verde, que é a loja do Zenha. Está em saltos constantes, não é? Que eu acho que é um incentivo, pá, excelente. Os jogadores estão em primeiro lugar. Por acaso, depois da entrevista, já fizemos dois jogos e aparentemente não afetou os jogadores. Ainda assim, estamos em primeiro lugar. As coisas até estão a correr bem. O que é que o responsável pelas finanças do clube decide fazer? Dar uma entrevista e dizer assim, pá, a modos que não há ninguém que não seja vendável, não é? Portanto, quando acabar a época, não sei, se calhar não temos sequer plantel, vamos vender tudo, não é? Talvez contratemos o João Mário. Com que dinheiro? Pois não sei, tem que se vender. Está giro. Não sei.
Por acaso, é das mensagens mais complexas que eu ouvi, provavelmente nos últimos 30 anos, que é... Pá, estamos à rasca, temos que vender tudo e mais alguma coisa, mas depois vamos comprar o gás mais caro que lá na dentro de campo.
Exato. Não faz sentido.
A minha pergunta é, sou só eu que acho isto tudo?
Não. Pelo menos nós os dois achamos agora. Não sei. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Fora a mensagem totalmente errada que se passa ao plantel, de qualquer das maneiras.
Não só, e o
por acaso não, até ver, não afetou os jogadores, mas ainda assim.
Certo, mas é assim, ele diz aquilo de uma forma tão leve, parece que estamos a falar de uma pessoa que se dedica ao tráfico de mulheres para mercados de sexo. Epá, a sério, isto é, olha, está tudo disponível, meus amigos. E calma, que a gente até vos entrega aí as pessoas e...
Com lacinho e tudo.
A sério, meu? Mas há necessidade de falar desta maneira?
Claro que não. Aliás, havia necessidade sequer de falar nisto ou de dar uma entrevista?
O Zenha devia ser um gajo, devia ter uma especialidade que era estar em silêncio. Não é?
Exato.
E só falar numa altura, que é em que dizia não tem que ser mais...
Exato.
Ele só... Exatamente. As palavras da boca do Zenha deviam ser... Não é suficiente. Era a única coisa que ele vinha dizer na vida dele.
Chegar a uma negociação e dizer assim, não, isto não é suficiente.
Já. Yeah. Ou falta aí uma cláusula para objetivos. Era este tipo de coisas que ele devia dizer. E não.
Exatamente.
Então, ele vai para os jornais e só diz porcaria, basicamente.
Certo.
Obviamente que isto...
Fora.
Diz isto.
Não, ia dizer, e fora, para além da comunicação errada para o plantel, tens a outra comunicação pior, que é enfraquece na negociação com os outros também.
Era isso que eu ia dizer, exatamente.
Pronto. Não faz sentido nenhum, porque põe-te num papel de. Então os outros chegam ao pé e dizem assim: eu quero aquele jogador. E como é que tu vais dizer? Eu quero mais dinheiro. Eles vão te dizer assim: não, tu estás desesperado. Estás desesperado, aceitas o que quiseres, então.
Exatamente.
E depois não me venham dizer que é o Covid que pôs os jogadores mais baratos e. Não é? Quer dizer.
Sim, especialmente numa situação em que tu estás a falar de 3 ou 4 tubarões europeus que andam atrás de Nuno Mendes, supostamente o Arsenal anda atrás do Tiago Tomás, que não quer perder como perdeu o Cristiano Ronaldo. Tem piada.
Exato.
Eles pensarem que o Tiago Tomás. Não quer dizer que o Tiago Tomás não venha a ser um bom jogador, atenção.
Certo.
Agora, daí a ser um Cristiano Ronaldo, pronto, eu já tenho algumas dúvidas.
O tempo dirá.
Exatamente. Epá, se calhar não foi a decisão mais brilhante, já para não falar que é um bocadinho diferente ele dizer num jornal vamos tentar contratar o João Mário ou não dizer nada ao jornal, chegar lá no fim da época, epá, vocês não se querem mesmo livrar do João Mário.
Exatamente.
Portanto, é assim. É a prova que servir cafés à administração do Barclays não é currículo. Estou farto de dizer isto.
Certo.
Ou tipo, teres tido um familiar que foi uma pessoa importante na política não é suficiente para teres direito à cunha.
É, exato. Devia ser mais qualquer coisa, não é?
Devia ser mais. Tipo, teres umas provas dadas e tal. Trabalhou num banco. Comigo.
Certo.
Há muita gente que trabalhou em bancos e nem todos têm capacidade para estar aí à frente.
Aliás, veja-se o que aconteceu com o Bézi e afins.
Exato.
Não é?
É que antes apareciam uns gajos encarapuçados e diziam isto é um assalto. Noutros bancos apareciam uns gajos e diziam isto é um assalto e eles se respondem somente senhor administrador.
Exatamente.
É uma diferença. Neste caso do Zenha, epá, pronto, dá-me a sensação, me deu sempre que é uma pessoa absolutamente impreparada para andar naquela vida que anda, um péssimo negociador.
E pelo que eu sei, não sei se é verdade ou não, mas os rumores é que ele no Barclays tratava de créditos, portanto.
Certo.
É uma área que tem tudo a ver com o que ele agora faz.
E depois, ainda há uma coisa muito interessante, sabes o que é? Estamos a falar do gajo que se andou a gabar, que enganou o Manchester United quando lhes vendeu o 4 vezes melhor jogador da liga inglesa.
Por uma bagatela. Exato.
Estamos a falar desse gajo.
Desse mesmo.
Pronto.
Aliás, isso é que ele pode pôr no currículo.
Estamos a falar do gajo que decidiu que sim, que era uma boa decisão financeira dar não sei quanto ao Paris Saint-Germain para mandar vir o José.
Exatamente.
Estamos a falar desse gajo.
Estamos a falar
do gajo que chegou ao pé do Varandas e disse: epá, olha que a gente não vai ter dinheiro para pagar o Rubén Amorim. Estamos a falar desse gajo.
Estamos.
Ok. Não sei, mas. Se é para falar deste gajo, acho que está tudo apresentado.
Exato. Mas pronto.
Não é?
É
assim.
É uma nova loja.
Sempre, de certeza, pá, que o pior, até porque ele não tem experiência disto e vê-se que é um bocado totó, que o pior gajo a falar para a comunicação social tem que ser o Varandas. Não é?
Certo.
E aparece o Zenha todo nu a correr com um cartaz na mão: wait a second. Pá.
Enfim,
isto é, não sei, se tu juntares este grupo, o gajo que estava à frente dos núcleos e que se foi embora,
certo?
Não é, pronto, é uma espécie de um chapitou para queques. Sabes que eles são palhaços, mas andam de fato e gravata.
Já.
que basicamente, bom, também foi-se embora, pronto, mas tem uma missão honrável, vai extinguir o CDS. Pá.
Pá, sim, aliás, foi dois coelhos com uma queijadada só.
Exatamente. A gente teve
menos um a minar o Sporting, mais um
não, mas atenção que os núcleos parece que estão em má situação, não é? Portanto, ele fez ali um tirocínio de extinção.
Certo.
Que cuidado. E agora foi extinguir o CDS. Epá, os núcleos estão arrumados, isto, a maior parte deles vão fechar. Deixa-me lá ir agora acabar com a vida do CDS. Pronto, e ele vai e é um go-getter, não é?
Exatamente.
O Zenha parece que é o melhor negociador dos gajos, da parte dos gajos que estão a negociar com o Sporting.
Certo.
E o Varandas é aquele gajo que eu passado 3 meses ainda estou a tentar perceber qual era o sentido daquele discurso que ele fez.
Ah, mas tinha sentido.
Epá, eu quero acreditar que sim, eu sou uma pessoa bem intencionada.
Pronto, ok. Epá. Eu acho que ele só leu qualquer coisa.
Tá. Eu as últimas, aquela intervenção em Famalicão, aquilo foi uma coisa. Parecia que estava a ouvir o Cantona a falar sobre as gaivotas quando deu para o no Adep. Sério, não é? Aquilo é desconexo. É...
Yeah.
Pronto, e são estas pessoas que estão à frente do clube.
Estão à frente do clube, exato. Enfim.
E prova um bocado. Se as pessoas pensarem, pá, de uma forma muito fria, aquilo que a gente disse a semana passada sobre o projeto do Sporting de ser o Ruben Amorim, está aqui prova.
Exatamente.
Tens umas pessoas que dizem demasiadas patetices. Nós podemos confiar nelas, não é? E depois tens um treinador que faz um trabalho sustentado, lança jogadores, tem que estar muito bem informado sobre o que é que se passa na formação para depois poder ir buscar miúdos com 16, 17 e 18 anos, podes trazer a treinar aos séniores, não é?
Exatamente.
Ou seja, tens um gajo muito profissional.
Yeah.
E depois tens pessoas que claramente... Eu sou sincero, não percebo como é que, qual é a credibilidade já que pode com os contínuos relatórios e contas, com as contínuas declarações, epá, que pode ter aquela direção. Nunca estar a malhar muito neles, mas epá, esta entrevista do Zenha é uma coisa, epá, assustadora.
Yeah. Eles... Mostra o amadorismo que vai naquela direção, como a gente já disse antes.
Sim, eles vão para o jornal a tentarem elogiar-se eles próprios, que é logo um erro brutal.
Exato.
É logo um erro brutal. Quem tem que os elogiar somos nós, os sócios.
Exato. E para isso só tem que fazer um bom trabalho.
E eles vão para lá tentar fazer de conta que são muito bons e não percebem só o ridículo em que estão a cair. Eles não precisam disso. Eles, quanto mais não seja, o que têm que dizer é: pá, olha, pelo menos temos mérito de ter contratado o Ruben Amorim, e a gente cala-se todos.
Exatamente.
Agora, nem mais. Parem de dar entrevistas que claramente prejudicam a posição negocial do Sporting e não só. É só isso.
Sem dúvida. Entretanto, parece que ganhámos um título no ciclismo, não é? Depois de acabarmos com a modalidade, ou desta direção ter acabado silenciosamente com esta modalidade, porque pura e simplesmente desapareceu do site e parece que acabou a parceria e tal, mas também não houve esforço nem para criar uma equipa nova própria, nem para fazer outra parceria, não sei, mas pronto, todos vistos, olha, ganhámos um título, a volta a Portugal, não é?
É verdade. Parece que o Johnny Brandão ganhou uma volta a Portugal. Eu digo que parece, provavelmente nem ele acredita, mas vem provar uma série de coisas, na minha opinião.
Exatamente.
Que é a primeira e a mais interessante de todas para mim, é que hoje em dia, não sei se viste o documentário sobre o Lance Armstrong, ou os documentários, porque há mais do que um.
Não vi os documentários, mas obviamente conheço a história.
Hoje em dia no ciclismo aquilo é uma espécie de uma competição para ver quem é que tem um corpo mais tolerante às drogas e quem é que tem a capacidade de trocar todo o seu sangue primeiro.
Certo.
O que, atenção, não estou a julgar, para deixar claro.
Certo.
Not judging. Segundo, e se calhar mais interessante, é a prova que a nossa opinião e a história do clube não conta para nada para esta direção.
Claro.
Ninguém foi ouvido, nada foi comunicado, não nos não. Foi. Pá, podiam-nos fazer uma explicação, epá, isto neste momento.
Sim, ou a parceria não está a resultar, ou o nosso plano a futuro é fazer outra parceria, ou criar uma equipa, ou até dizer, olha, não, neste momento não dá.
Ou então, olha, temos suspeitas de caso de doping na equipa de ciclismo, vamos acabar com isto. E a gente todos, epá, muito bem.
Não. Exato.
Não.
Por isso simplesmente. E quem diz o ciclismo diz uma outra modalidade que também desapareceram entretanto, não é? Que entretanto até foram para o Braga e tudo. Mas enfim. Certo.
Isto no fundo eles modalidade em modalidade até chegarem ao próprio Sportingismo. Mas pronto, tudo bem.
Exato. Mas sim, tem muito por explicar.
Sim.
E por dizer.
Ah, e quanto à Federação Portuguesa de Ciclismo, é pá, passados 3 anos, não estou em erro, andar e a redistribuir medalhas da volta a Portugal, é pá, se calhar mais valia também, não sei, ou dizem assim, é pá, vale tudo. Certo. Não é? Vale, pá, vale tudo, não queremos saber, ninguém vai ser inspecionado, é tudo a correr cheio de droga. Tipo, em vez de estarem gajos com copos de água nas passagens, estão gajos com seringas. E, epá, e faz outra competição. Epá, o ciclismo internacional.
Sim, a volta a Portugal dopada.
Exatamente. Epá, o ciclismo internacional, se formos a ver bem, se calhar é a maior vergonha do desporto a nível mundial.
Certo.
O ciclismo de alta competição. Epá, não sei. Tudo bem, a gente agora ganhámos esta volta vinda do céu, não é? Aqueles gajos que ficaram em segundo lugar para o Lance Armstrong, que supostamente são todos vencedores da volta à França.
Exatamente.
Não é?
Mas pronto.
Também
sabe a pouco para eles também, não é?
Porque isto é nojento de todos os ângulos que tu olhares. Portanto, se calhar, ou se diz assim, epá, olha, isto é da boa. Tipo NFL, não é? No fundo, a NFL também assim, é um bocadinho liberal com as coisas que permite, não é? Mas depois é muito rápido a condenar os ex-futebolistas, futebolistas de futebol americano, que depois aos 50 anos se passam da cabeça e andam aos tiros à família toda. Aí já os condenam. Mas pronto, sim, eles andarem a vida toda a levar toladas na cabeça, está-se bem, é muito seguro. Depois eles ficarem passados da cabeça, é uma chatice.
Exato, pronto, mas isso também não é realidade,
pode,
americana.
Não, é só porque não pode ir para o Hall of Fame, não é por mais nada, estraga-lhes a cena do Hall of Fame.
Exato.
E o ciclismo é um bocado isto, não é? Tu repara. O gajo que supostamente era o herói do ciclismo, que era o Lance Armstrong, não pode ir para o Hall of Fame.
Exato.
Não é? No entanto, se tu fores falar com o pessoal que anda ali na zona do Casal Ventoso e não sei o quê, todos te vão falar do Lance Armstrong como uma grande referência.
Exato.
Ok? Mesmo no curso de enfermagem, ele é usado para demonstrar a velocidade com que tu podes trocar seringas em relação a transfusões de sangue. Tipo, é um gajo que é mencionado, que é importante por causa disso. É assim. A minha opinião sobre o ciclismo é um bocado essa. Pá, ganhámos a volta e há fixe. É engraçado quem é que vai ser o seccionista que vai receber aquele troféu.
Exato.
Já tinha dito quem que
é. É a equipa com quem a gente fez o acordo?
Exato. Quem é? Não, mas epá, tipo, aquilo está tudo errado. Não é?
Exato.
A equipa, é que nós ganhámos também depois por equipas, não é? Porque o Alcorcón viciou aquilo, o doping, não é? Depois
exato.
Limpa.
Exato.
Depois, outra coisa interessante que eu também li é que o Sporting teve para assinar o acordo originalmente com aquela equipa, mas não o fez por suspeitas de doping.
Que, disclaimer, não estamos a dizer que é verdade ou mentira, mas pelo menos
era as notícias.
E a suspeita adensa-se, não é? Com estas notícias.
Exatamente. E, portanto, nós vemos que as pessoas da Federação Portuguesa de Ciclismo estavam muito atentas a essas notícias e que não acharam nada estranho de um clube como o Sporting recuar num negócio com outra... Epá, é basicamente isto. Hoje em dia, no ciclismo, ganha quem tem o melhor médico, não é?
Exato.
Quem tem o melhor médico e o melhor químico.
Só à parte, se calhar foi por isso que o Varandas largou o ciclismo.
Já, yeah, se calhar. Aquilo é uma espécie do Breaking Bad dos desportos.
Exato.
É pá, a sério. Se não limparem o ciclismo, as pessoas vão se fartar. Não.
Yeah.
Pá. E depois ainda estas situações ridículas. Tu vires entregar o troféu a uma equipa que já não existe.
Exato. Mas é pá, não faz sentido nenhum, mas enfim.
Sim.
É.
Tanto.
É o que é.
As notas de destaque neste tema vão para o ciclismo é um problema de droga, não é? Tipo, eu nem sei, alguns ciclistas, se fossem mesmo fazer xixi para o copo no fim das etapas, não é? Se não fosse xixi de outras pessoas, o copo derretia de tantos químicos que aquilo tinha. O 2, é engraçado tentar entregar um troféu a uma equipa que já não existe. E 3, um clube acaba com uma equipa ou com um desporto dentro do clube sem sócios saberem de nada.
Não, sem sócios saberem.
E agora ganhas uma prova.
Exatamente.
Bah, isto é tudo espetacular. Isto é tudo espetacular. Há que dar um grande mérito.
Só mesmo no nosso Sporting.
A todos os intervenientes, eu não sei se há algum tipo de prémios, tipo Lobos de Ouro, que a gente possa dar à situação estúpida do ano, não é? Mas este é um contender.
Sim, este claramente.
Este é um contender. Da volta a Portugal. Pá, porque,
exatamente.
Quer dizer, o que é que pode mais correr mal nesta situação, não é? É tipo, só se o troféu no momento de ser entregue a pessoa nenhuma, cair em cima de um desgraçado vai passar e o mate. Porque de resto isto foi tudo horrível. Apanham a malta com doping, tentam dar o troféu a outras pessoas, essas pessoas já não têm aquela modalidade. Os sócios do clube não foram consultados para acabar com a modalidade dentro do clube. Pá, e de repente ganham um troféu. Epá, vamos todos para o Marquês. Isto era a única maneira de celebrar esta merda em condições. É irmos todos para o Marquês. Ganhámos a volta. Então, mas com que equipa? Não sei, não a temos.
Nem mais.
Pá,
é sério.
Isto para ter um paralelismo, só se na última jornada de campeonato o Sporting ainda tivesse 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado e entretanto éramos muito roubados nessa última jornada. E vinha ao Varandas falar a comunicação e a partir deste momento, isto é uma palhaçada, isto foi um roubo, acabamos imediatamente com o futebol.
Exato. Acabou, sabe?
Acabou, isto acabou.
Pronto. Ganhámos, acabou. Está
pá, tipo. Né?
Sim. Totalmente mind blown.
Yeah. Esta cena do ciclismo, pá, a Federação devia pedir desculpa a toda a gente. O Sporting devia pedir desculpa a toda a gente, mas especialmente aos seus sócios, não é? E os sócios do Sporting realmente deviam pedir desculpa uns aos outros. Pronto, porque meteram lá estas pessoas.
Exatamente.
E eles não conseguem mesmo acertar uma. O que eles não... Repara, se nós tivéssemos agora ciclismo, as cenas fixas que a gente não podia dizer sobre os outros, não era?
Exatamente. Mas não. Pronto, agora é só uma situação estranha.
Yeah, agora sim. Como é que... Em que secção do museu é que tu metes aquilo?
Pois não sei.
Troféus que apareceram aqui acidentalmente. Troféus vindos pelo correio. Shit!
Não, e somos nós que recebemos o troféu ou é a equipa com quem a gente fez parceria?
Exato, que aquilo era o suporte em qualquer coisa, não é?
Exato, principalmente o troféu da equipa.
Pronto, é que felizmente o Jody Brandão parece que é vivo e que consegue passar nas suas análises de T-doping, portanto está-se bem. Mas realmente o troféu de equipas acho que é complicado de conseguir ainda algo, não sei.
Pode sempre dividir o troféu ao meio, né? Fica metade no Museu do Sporting e outra metade no Tavira.
Mas André, diz-me lá, como é que eles, durante as etapas, quando eles repararam que o suor do Alcorcón começava a diluir a bicicleta, como é que eles não desconfiaram?
Boa pergunta.
Não é? Pá, era de estranhar. Olha que estranho. A bicicleta do Alcorcón está a perder a pintura. Foda-se.
Enfim. E agora temos a convocatória da Seleção Nacional, não é? Parece que temos umas novidades, incluindo dois grandes jogadores nossos,
é
da nossa aprovação, chamados pela primeira vez à Seleção A, que já mereciam há muito tempo, o Palhinha e o Nuno Mendes, não é?
Quer dizer, não podes dizer que o Nuno Mendes merecia há muito tempo, não é?
É verdade, porque o Palhinha já merecia.
Sim, o Palhinha, quando estava no Braga, provavelmente já merecia. Eu já tinha referido isto, que ele é a capacidade do desarme do William Carvalho.
Exato.
Mas sem ser em slow motion. Até tem velocidade real. Epá, o homem é um jogador extraordinário. Eu vou dar aqui um salto e dizer que se calhar é dos trinques da Europa que mais me encanta neste momento, porque ele está literalmente em todo o lado. Eu não sei há quanto tempo é que ele namora com aquela moça que foi cantar à TV, mas foi ela que conseguiu esta transformação. Os meus parabéns também para ela. Epá, não, eu como sabes, eu sempre gostei do
jogo. Já no Braga a gente chegou a falar nisso nos primeiros episódios.
Sim, e eu antes disso, quando o Jesus tentou queimá-lo no Porto, antes disso já eu gostava muito do Palhinha pela compreensão física e a capacidade que ele desarme que ele tinha. Pá, via-se que havia ali qualquer coisa diferente num jogador.
Certo.
Epá, e o discurso também, não é? Que eu acho que é uma coisa importante nos jogadores. Ainda ontem eu vi um outro jogador do Sporting a fazer um discurso super alinhado com o treinador, que é logo um muito bom sinal, e o Palhinha sempre foi assim. Portanto, a chamada do Palhinha provavelmente é uma primeira maneira de nós nos apercebermos que o vamos
até
prever.
Até por causa daquilo que já falámos há bocado.
Porque não há... Pá, eu quando penso nos trincos que andam aí a nível europeu, eu não sei se consigo encontrar um que diga assim: não, este gajo a nível de destruir o jogo é muito melhor que o Palhinha.
Sim, não tens. Hoje em dia não tens.
O tipo é fantástico. O tipo é fantástico. Não há comparação.
Sim.
E parece que
vai
a todo
todas,
lado,
nunca
não é?
Desiste.
Eu nem sei como é que ainda não houve por nenhuma equipa do campeonato nacional que não impôs um processo de assédio ou qualquer coisa do género. Que o gajo está em todo lado. Tu viras-te para matar lá a Palhinha.
Exato.
E, não é? Uma coisa é tu defenderes bem, outra coisa é ser sempre o mesmo gajo a comer-te.
Sim.
Ah,
bem, também diga-se passagem que nós no Sporting sempre tivemos bons trincos, vá.
Sim, sempre. Mas
sim, o Palhinha é muito.
Dos últimos. Eu vou ter que te dizer. Os meus trinques favoritos no Sporting provavelmente começam no Douglas, passa pelo Duchet, e agora tens que lhe juntar o Palhinha. Para tu teres noção do quanto eu gosto dele, esta é a minha ordem de trinques do Sporting: Douglas, Aldo Duchet e João Palhinha. Portanto, já o ponho a um nível muito mais elevado que o William Carvalho.
Sim, e sim.
A rotação do João Palhinha é uma cena extraordinária. O outro jogador que vai à seleção A
é o Bildo.
É o Nuno Mendes. Que não é só questão de ele ir agora à seleção A com 18 anos. Portanto, não sei se ele devia ter sido convocado antes. Porque quer dizer, não é? Tinha que ser com a autorização dos pais.
Mas aqui a questão, ok, o Nuno Mendes, obviamente.
Não sei se não íamos ter problemas com o Tribunal de Menores de te levar, tipo, agora vais para, para uma cena da seleção, para um estágio da seleção nacional. Toda a gente sabe o que é que isso inclui. Não é? Senhoras a fugir pela janela. Aquelas senhoras, profissão duvidável, mas ninguém tem dúvida nenhuma.
Certo.
Ou pelo menos é o que se conta por aí que era assim. Lá, a Paula. Ou... Pai, não era um ambiente para uma criança.
Não, mas sim, obviamente.
Não era.
O Nuno Mendes nunca. Eu quando disse aquilo estava a pensar no Palhinha. Ainda assim, não quer dizer que não pudessem se chamar, não seria a primeira vez que já se chamasse jogadores menos, com menos de 8 anos à seleção A.
E a questão não é essa, nós temos uma catrafada de defesas de direitos muito interessantes. Tens o Ricardo Pereira, tens o. Como é que se chama do Manchester City?
Sim.
Nunca jogou. No...
Yeah, é isso mesmo.
O Cancelo, o João Cancelo. Não é?
Sim,
tens o Diego Dalot do Milão. Pá, para mim, o Nelson de Semedo, esquece. Para mim, não é muito bom jogador. Não tenho nada contra o rapaz, mas.
Sim, não é ser mau
não
jogador.
Não está ao nível dos
outros. Os outros são muito melhores. Ou os outros. Os outros destacam-se muito mais.
Mas muito melhores. Aliás, quando tu sais do Barcelona para ir para o Wolverhampton, acho que está tudo dito, não é? Portanto, e do lado esquerdo, a verdade é que tu tens adaptações. Ou então tens o Mário Rui, que é um gajo. A grande diferença é que, pá, pronto, corre ao dobro da velocidade do William Carvalho, não é? Mas tu no botão do comando da box tens três velocidades.
Sim, não é? Exatamente. Aliás,
portanto, pá, também não tenho nada contra o Mário Rui, mas acho. Que está a anos-luz dos companheiros de seleção dele, como acho que outros jogadores estão. Mas pronto, o Nuno Mendes tem duas coisas boas. Para além de ser um grande jogador, é um grande jogador de uma posição que é rara para serem jogadores de top mundial.
E muito menos para a seleção.
E isso vai ser uma grande chance.
É sempre uma dificuldade.
E eu não sei se as pessoas já conseguiram interiorizar isto. Que é, não é todos os dias que aparece um defesa lateral que ataca tão bem como defende.
Ou ataca muito bem, exatamente.
Normalmente eles ou defendem muito bem ou atacam muito bem. O Nuno Mendes, curiosamente, faz as duas coisas muito bem. Que é uma grande chatice, especialmente para o Sporting.
Certo, sim, são dois jogadores que a gente não vai conseguir segurar. Isso aí não.
Certo, e ainda aqui, relativamente à seleção nacional, ainda tens um outro ponto que é o Porro foi chamado.
Exato.
À seleção principal de Espanha.
Pronto.
Que é,
exato.
É, pronto, é também capaz
aliado
de estar nas vistas.
À entrevista do nosso amigo Zanha.
Exato. É tipo a tempestade perfeita. Zanha dá a entrevista, passado uma semana, pumba, três gajos que não tinham ido à seleção principal são lá chamados. Parabéns, Zenha. Mais uma vez estiveste brilhante. Afinal, lembras-te de eu ter falado anteriormente num prémio por causa do ciclismo,
sim,
da cena mais caricata do ano?
Exato. E
há
lá está, mais uma vez, só acontece connosco. E são dois candidatos do Sporting, estás a ver? É isso?
Só.
Exato.
No fundo, ser Sporting é um bocado isto. Dá tiros nos pés. Mas sim. Pá, há outro jogador que eu perspectivo uma ida rápida a uma seleção nacional. Não sei se será sub-20, porque entretanto também tiveste jogadores de sub-21, Daniel Bragança, Pote, pronto. Mas há outro jogador que eu estou a perspectivar que rapidamente entre aqui no radar das seleções, que é outro jogador que tem uma outra qualidade muito rara, que é o Gonçalo Inácio, por ser um central canhoto. e que está a jogar cada vez melhor e que vai ser outros que... E atenção, porque a gente ainda se lembra que o Eduardo Quaresma se ajeitava muito bem.
Por isso, síntese, lá está, mais uma vez.
Não podemos dizer que o futuro está assegurado.
O futuro,
está lá
sim, o futuro no Sporting, o futuro da seleção nacional, é? Se a gente já... Como quase sempre.
Esse está
não é por acaso foram, mas não é por acaso foram os Aurélios que ganharam.
Não é quando tu... Exatamente. Quando tu tens uma pessoa à frente da parte financeira, com os sonhos eróticos deles é assinar contratos para vender jogadores, abaixo de preço do que deviam ser, quer dizer, há pouco a fazer. Portanto, eu antecipo algumas saídas que vão ser um bocadinho caricatas. Mas, pá, acho que devia fazer-se um esforço grande de contratar rapidamente o Porto.
Certo.
E porque, quer dizer, internacional à espanhol, se calhar não... E ele joga bastante, ele é bom jogador. E não sei, mas... Renegociar, eles têm renegociado alguns contratos, mas pôr aquelas cláusulas ali mesmo no topo, não é? Porque, quer dizer, a certa altura os clubes têm noção que comprar no Sporting não é a mesma coisa que contratar João Félix.
Exato. Né?
Se o Dário Núñez há pouco tempo era pretendido pelo Barcelona.
Sim, sem dúvida.
Recordo que ele tem tantos golos como o Coates, sendo que ele é ponta de lança e Coates é central. Se calhar convém a gente a calcular Nuno Mendes, Palhinha, Pedro certo. Porro, que a calcular e comprá-lo. E há alguns jogadores ali ter muita atenção. E além disso, e há outro jogador que eu estou à espera que a qualquer momento ele possa explodir. Ainda ontem vi outra vez pormenores que ele tem de craque, que é o Jovane Cabral, mas que está a demorar um bocadinho mais. Deixa ver se o que é que entretanto o Rubén Amorim também faz com ele.
Certo.
Mas os pormenores estão lá. E o Gonçalo Inácio, quer dizer, o que é que há a dizer? Não é?
É mais um diamante por polir?
É, completamente.
Ok. Ora, por fim, temos o jogo de ontem, estamos a gravar isto no domingo, depois do jogo do contra o Vitória de Guimarães, que ganhámos pela margem mínima, num jogo não propriamente bonito, mas com o Sporting sempre com o pé no acelerador. E com dois golos, apesar de ter sido só por 1-0, não é? Mas não vou discutir se foram bem ajuizados, mas seja como for, ganhámos 1-0, ganhámos bem. Não foi, apesar de não ter sido um jogo bonito, não foi um jogo mau. Portanto,
eu diria que foi um jogo de sentido único.
Sim, claramente. Trememos só ali naquela bola à trave do Guimarães um bocadinho.
O Vitória de Guimarães, quando teve a última vez na segunda liga, quando tu vias o número de pessoas nos estádios, eles continuavam a ser o quarto clube com maior presença no estádio.
Sim.
E custa-me um bocadinho ver o Vitória de Guimarães jogar tão pouco, porque aquele lugar que tem sido tradicionalmente ocupado pelo Braga parece-me que, devido ao número de adeptos, pertence ao Vitória de Guimarães.
Sem dúvida. Isso nem vou discutir.
Custa-me vê-lo jogar tão pouco.
Certo.
Se mereciam mais alguma coisa do que uma derrota naquele jogo, não parece, não mereciam.
Sim, não, para aquilo que jogaram, nunca na vida. Agora, para aquilo que foi o jogo que nós merecíamos ganhar por mais, eventualmente.
Talvez. Jogámos muito melhor do que a semana passada.
Sim, sem dúvida.
Na semana passada criámos duas oportunidades de gol, marcámos um. Esta semana, na primeira parte especialmente, tivemos ali várias oportunidades. O gol que foi anulado ao Sporting, não sei se é bem anulado. Uma simples razão, porque a bola sai realmente, mas depois é mudado completamente o flanco da jogada. Portanto, eu não sei se isso é considerado início de nova jogada. Mas se não é, devia ser.
Certo. Por aí poderia. Aí a regra é ambígua, porque por outro lado, se o jogo tivesse sido parado naquele momento depois nunca terias essa jogada. E, portanto, enfim. Tens um conflito de regras aí.
Epá, foi a época passada que eu vi um jogador do Benfica faz uma falta sobre um jogador do Aves e no seguimento dá golo e ninguém se lembrou de como um jogador do Aves tocou na bola, era o início de uma nova jogada. E
verdade.
Que ficou foi de raspão. Portanto, pelo menos que tivesse o mesmo critério, vá.
Verdade, isso sim. Tá, mas aí, pronto, é tal sempre. É daquelas situações que não me choca uma decisão ou outra.
Ah, sim, mas pelo menos tenho o mesmo critério, não é?
Sim, sem dúvida.
Pois acho que houve grandes exibições individuais da equipa do Sporting, atenção, mesmo extraordinárias.
Sim.
Por exemplo, o Neto tirando num lance não comprometeu.
Yeah.
Sendo que estamos a falar do Neto, isso é uma exibição extraordinária.
Sem dúvida.
Ninguém se lembrou que o Coates não jogou.
E isso foi a melhor parte do jogo.
Porque o miúdo, o Gonçalo Inácio, jogou ali como central que comanda a defesa e fez um jogaço e marcou o gol da vitória.
É verdade.
Inclusive, surpreendeu-me um bocadinho os comentadores da Sport TV vendo uma coisa que é. Normalmente tu vês uma jogada de melhor às três tabelas e há sempre um comentário, um comentador a dizer que aquela é uma jogada de laboratório. Vês que aquilo aconteceu perfeitamente.
Certo.
O Sporting fez uma jogada de laboratório muito bem conseguida no golo e ninguém se disse, epá, isto vê-se que é trabalhado nos treinos. Aquele movimento do Tiago Tomás a meter a bola para o meio.
Sim, aquilo claramente é dedo do Amorim. Isso yeah. Sem dúvida. Agora, surpreendido com os comentários da Sport TV. Epá, quer dizer.
Pois, exato. O Tiago Tomás, se fosse uma doença, era o Covid.
Porque.
Não mata muito, mas pá, tipo, dá de cabo da vida.
Exato.
Se fosse um central, dá de cabo. Pá, o gajo já está bravo. Pronto, a comparação é um bocado estúpida, eu sei, mas. Epá, foi o miúdo, é muito chato, mano.
Mas
é muito útil.
Mas assim é que é bom.
Mas é muito útil.
E
o Daniel Bragança tem uns pés do caraças.
Sim.
Completamente ao futebol dele. Querem comprar o João Mário. Não sei se ele fará falta com o Mateus e com o Dani.
O futuro está assegurado, isso sem dúvida. Não precisas do João Mário agora.
Não sei. Foi que o João Mário, pronto.
Agora,
parece que tem as esteiras reforradas de veludo, não é?
Exato, lá está. O João Mário é um grande jogador. Foi aquilo que a gente falou na semana passada. Não é?
O João Mário é um grande jogador
e a verdade é, ele só não rendeu lá fora porque foi para um campeonato que não é para o futebol dele.
Sim, os próprios treinadores não percebem o que é que ele joga. Na minha opinião,
exato, por exemplo, se o João Mário pode jogar para a Espanha ou para a Inglaterra,
não é para a Espanha, ou para o Barcelona,
ou isso, para o Barcelona, sim.
O João Mário do Barcelona era um deus,
é isso mesmo, mas é isso mesmo.
Era a segunda vinda do Xavi, pronto, vou exagerar um bocado, mas era um bocado. Os jogadores dizem: este gajo tem aquele toque de bola malta da La Masia.
Não, tem muito a ver com a forma como se joga em cada país.
É.
E em Itália, um João Mário nunca pega na vida.
Não, tal como o Ronaldo Fenómeno, a única coisa que conseguiu em Itália foi lesões.
Exato.
O João Mário também não tira muito daquele futebol extraordinariamente fechado. Se bem que aquilo está a mudar. Não sei se para melhor, mas está a mudar.
Certo.
Agora, tenho alguma curiosidade de ver o que é que vai acontecer no fim da época, porque fica comprovado que é realmente um jogador extraordinário, quer dizer.
Sim. Agora, o Palhinha, se os italianos o querem de volta ou não.
O Palhinha provou que a única maneira que o adversário tem de se livrar dele é com uma ordem de tribunal.
Certo.
É pá, eu vi o cortar o lance. Exato. Mesmo assim, o tribunal deu-lhe razão. Eu vi-o aparecer na direita a cortar o lance, entretanto, é marcada, a bola sai, o corte dele. A bola é o lançamento, o gajo que recebe a bola mete a bola na esquerda. E quem é que está lá a cortar a bola? O Palhinha.
Exatamente.
O que é isto, mano? Não é? O gajo consegue tipo saltar no tempo, ou... Não é?
Faz teleporte.
O gajo tem um portal, ou faz teleporte, ou o que é isto? Não, epá, está num nível que não é para todos, na minha opinião, mas pronto.
Sem dúvida.
Mas tenho a certeza que o Fernando Santos vai arranjar a maneira de estrear aí.
Vamos ver.
Não, epá, neste momento nem o Danilo nem o William Carvalho são jogadores para tirar lugar ao João Palhinha.
Sim, agora esquece. A questão é, será que o Fernando teve a coragem de o chamar, agora tem a coragem de o pôr a jogar?
Dizeste Fernando ou Jorge, desculpa.
Fernando Santos?
Ah, percebi, Jorge Mendes, desculpa.
Exato. Sim. O Fernando Jorge Santos Mendes.
Fernando Jorge Santos Mendes. Não, é pá, porque parece que a seleção é um bocado manientada pelo Jorge Mendes.
Mas isso já é um dado adquirido. A seleção nacional é a seleção Jorge Mendes. Pronto, isso aí.
E mais exibições individuais que eu dei destaque. Acho que mais nenhuma. O Fedal. É um homem com uma missão, entra, cumpre a missão e vem-se embora.
Certo.
Não é?
Mas também para um jogador que só veio para os gajos pagarem o William Carvalho.
Não está mal, nada mal.
Podia ser pior. Portanto, vale.
Eu sou-te sincero, a única coisa que me preocupa é tirarem o talento de toda aquela equipa e como é que depois para o ano podemos fazer uma boa Liga dos Campeões.
Certo.
Para mim, atenção, sendo que para mim uma boa Liga dos Campeões, não é? É fazer melhor que o Jesus.
Certo, sim.
É zero pontos.
Sim, é no mínimo. Era no mínimo fazer a fase de grupos, como a gente fazia daqui a
5 anos
atrás, não era? Quando nem a gente daqui ia sempre certo. À fase de grupos, é uma cena chata.
Era. Nem daqui a 100 anos. Outro treinador português volta a ganhar Libertadores.
Exato. É. Não envelheceu bem essa frase.
Não. Passado um ano parece que entrou em desuso.
Acontece com quem.
É como o Vasco com pau e fazer 0 pontos na Liga dos Campeões, no fundo.
Exato. É isso. Bem, mas ele ganhou aquele troféu de papel chamado ir à final da Liga Europa.
Ir à final da Liga Europa, exato. É. Exato. Mas é um troféu bonito.
É.
Pelo menos dá para fazer umas boas colagens. Portanto, o jogo foi bastante melhor que o jogo em Tondela.
Sim.
Continuamos a ver, não sei se queres já falar para rematar do último momento do jogo. Que acho que não houve Sportingista que não ficasse super orgulhoso daquilo.
Da entrada do Dário, sim.
Não, para mim foi mais a saída.
E a saída também.
Não é que chega ao fim do jogo, o miúdo está em lágrimas e toda a gente o vai abraçar.
Sem dúvida.
Espetacular. Como é que tu podes ter uma direção tão amadora e um treinador tão bom que consegue incutir aquele tipo de espírito dentro da equipa em que um a um os companheiros mais velhos vão lhe dar um abraço ao miúdo que teve ali um momento com 16 anos, não é que...
Sim, ainda para mais um miúdo que já está há bastante tempo nas escolinhas do Sporting e que tem demonstrado até nas escolinhas o seu valor.
E que ele conseguiu aos 16 anos aquilo que 90% dos miúdos passam naquelas escolas não conseguem uma carreira inteira.
Exatamente.
Quer chegar à equipa principal.
Exatamente.
Portanto, ele pode nem ter, pode no futuro não vir a ter uma grande carreira, não sei o quê, mas o nome dele já está escrito na história.
Sem dúvida.
É o mais novo de sempre.
É o mais novo de sempre, a estrear-se pela equipa principal, em casa, não foi no outro estádio qualquer.
E no campeonato.
E no campeonato. Exatamente.
É o jogador mais novo de sempre a jogar a Primeira Liga Portuguesa.
Exatamente. Por isso, pá.
Não é o João Feliz.
Sem dúvida.
Eu não sei. Eu, é assim, se eu tenho que criticar um avançado por marcar tantos golos como um defesa central.
Certo.
Não estou a falar de ninguém especial. Vamos ver. Estou a dizer, pagas 25 milhões por um gajo que é ponta de lança e ele marca tantos golos como um central, tem que ser criticado, certo?
Claro.
Pá, se pagas 120 milhões por um avançado que em 30 jogos marca 10 golinhos...
Yeah. Se calhar não.
A não ser que tu sejas jornalista português e que andas continuamente a lamber o escroto ao fulano. Epá, a realidade é o que é.
Certo.
Pá, pode ter muito jeito com técnicas de engate américas espanholas ou não sei. Para a bola, calma ainda não dá para ver.
Exato.
Agora, pá, um jogo, pronto, um jogo bem conseguido, o Sporting. Na primeira parte tivemos 70% de posse de bola. 70%.
Sim. Nós dominámos o jogo praticamente.
É Barcelona Numbers, não é? Eles tiveram ali dois momentos na primeira parte em que criaram muito perigo, duas oportunidades de gol.
Sim, que aí trememos um bocadinho. Sim,
sim, mas lá está. Um foi o Neto.
Surpresa!
Surpresa! Eu pensei até que eventualmente jogasse o Eduardo Quaresma ontem.
Sim.
Não é?
Yeah, mas pelos vistos o Amorim achou que não.
Mas o Neto foi capitão e atenção, que é um jogador que está há muito pouco tempo no Sporting e que tem um discurso que eu gosto. Luís Neto.
Sim.
Okay? Só para que fique claro, que não pensem que eu só digo mal do Luís Neto, não. Tem um discurso que eu gosto muito. Não se deu pela falta de Coates. Teve um momento muito bonito com a história do Dário.
Sim.
Tenho muita pena que o Joelson não tenha entrado.
Sim, também podia ter entrado.
É um miúdo que normalmente o gajo não tem vergonha nenhuma, pega na bola e siga. O Jovane Carvalho mais uma vez teve dois momentos, pelo menos que eu me lembro, pegou na bola e mostrou que há ali qualquer coisa de diferente e de espetacular, mas que também tarda em afirmar-se.
Certo.
Lá cá, continuamos com o João Palhinha, que é um monstro. Se calhar as pessoas não se aperceberam, mas eu tenho, não quero estar a mentir, mas tenho a impressão que o João Palhinha e o João Mário acabaram com o mesmo número de recuperações de bola.
Isso eu não verifiquei, mas sim, é possível.
O cenário não consegue ser perfeito nunca, não é? Mas certo. Também não consegue ser melhor que isto. Tens dois médios centros.
Certo, e os dois têm exatamente o mesmo número de recuperação de bolas.
Não, mas a questão é que não é uma recuperação, não é? São os dois melhores recuperadores de bolas do jogo.
Exato.
Caraças. Portanto, a equipa está bem. A verdade é que faltam 10 jogos.
Sim.
Eu não sei quanto é que está o jogo do Braga contra o Benfica, mas a verdade é que neste momento os pontos finais em disputa, o Sporting, para ser apanhado pelo Benfica, tinha que perder 50% desses pontos. Porque há 30 pontos em disputa e temos 15 de vantagem, pelo menos.
Exato, assim, no momento.
Se o Benfica ganhar em Braga.
Yeah. No momento em que estamos a gravar, está 0-0 ainda.
Não, mas aquilo deve cair para o Benfica, não é?
Sim, provavelmente. Há de acontecer qualquer coisa.
Sim, equipas B, normalmente.
Mas sim.
Uma coisa é certa, o Salvador não se vai queixar.
Ah, então ele só se queixa quando é contra o Sporting.
Senão o chefe ainda lhe abre os olhos e tal.
Exato, pois aquilo
olha é que não. Salvador, não constróis mais nenhum estádio do Atlético de Madrid, tu vê lá.
Exato. Vê lá, olha, olha, olha que vem aí o pai Jorge Mendes.
Exato. E leva-te esses jogadores todos que tu apresentas no relatório de contas e como pagaste, e na verdade. Pronto.
Enfim.
Epá, mas é, pá, o jogo foi suficiente para ganhar, pronto.
Sim, sim, estamos bem encaminhados. E o que interessa é, e a verdade é que estamos invictos.
E pá, e para a semana é ir buscar os 3 pontinhos a Moreira de Cónicos, ficam só a faltar 27 pontos.
Já.
E pá, e a margem para tu perderes este campeonato quando começa a ser diminuta?
Sim, já começa a ser muito, muito, muito pequena e portanto.
Já estamos assim, a falar em que tu podes perder um terço dos pontos em disputa e ser campeão lá mesmo.
Certo, mas ainda assim, pá, eu. Shit. Enquanto não for matematicamente impossível, né?
Ah, eu também, então já te disse, sei, pode passar ali alguma travadinha,
até porque é o Sporting
da direção e estragar aquilo tudo, pá.
Exato, até porque é o Sporting. Historicamente a gente sabe que a casa gasta, por isso, enfim.
Exatamente.
Aliás, precisamente por isso é que eu gosto do discurso do Amorim. Não é jogo a jogo, não candidatos, não. Mas vocês têm problema. Não, ok? Eu, candidato.
E tu vês que o treinador está a fazer um bom trabalho a passar a mensagem ao balneário quando o Gonçalo Inácio chega à flash interview e parece que estás a ouvir o Amorim.
Certo, sem dúvida. E sabes quem é que me faz lembrar isto?
Quem?
O primeiro treinador da era, Bruno Carvalho.
Leonardo Jardim.
Tem mais. Sim. Lembras-te? Sim. Mesmo quando a gente teve aquele período quase todo em primeiro e em segundo lugar e que a gente acabou o campeonato para muito perto do primeiro lugar, mas o discurso do Leonardo sempre foi o mesmo, é jogo a jogo, não, candidatos não, nunca, jamais.
E tu só ficas ali mesmo mais arredado de disputar o título quando o Benfica mandou abaixo a pala do estádio deles para não jogar connosco.
Certo.
Da surpresa.
Exatamente.
Não, eles literalmente tentaram demolir o estádio para ganhar aquele jogo, que é uma coisa bonita. Estavam mesmo preocupadinhos.
Portanto. Mas por uma questão de comparação de discursos, nós estivemos mais perto nessa altura também, precisamente com este tipo de discurso. Jogo a jogo, com calma. Não somos candidatos. Historicamente somos candidatos, mas. Neste campeonato, vamos ver, vamos jogo a jogo, vamos pensar, vamos logo. E por isso,
sim.
Gosto muito desse discurso.
Eu também.
E depois lá está, somos invictos, somos os únicos invictos.
E temos todas as condições para acabar dessa forma, digo-te já.
Yeah. Neste momento temos com 20 vitórias, 4 empates e 0 derrotas.
Não. Pá, não vejo nem o Braga nem o Benfica assim com uma capacidade tão grande de nos conseguirem derrotar facilmente.
Certo.
Portanto, tranquilíssimo.
Sim, portanto, há esperança.
Exatamente.
Pronto, e por esta semana é tudo. Para a semana, em princípio, estamos aqui novamente para mais um episódiozinho. Pronto, até para a semana, pessoal.
Até para a semana.
Obrigado por nos ouvirem. Qualquer coisa, sabem as nossas redes sociais, sabem o nosso e-mail, 2leões@protonmail.com. E pronto, e é isto.
Ok, até para a semana. Se o Covid nos deixar.
Exatamente.